Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Oi, gente, tudo bem? 10 horas e 8 minutinhos, começando mais um Timeline nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Temperatura em Porto Alegre agora com o sol brilhando no céu é de 16 graus. Tem um sol sempre brilhando, né? Só que hoje nenhuma nuvem está atrapalhando ele para brilhar pra gente. Timeline chega junto com o Shopping Iguatemi. O mix de lojas do Shopping Iguatemi ficou ainda mais completo. Agora tem lojas americanas para resolver tudo num lugar só. Venha conhecer essa novidade. Também com a gente, Clínica Alpha Men, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. E Gruppen está com a gente, multisoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Então, com Gruppen, com Shopping Iguatemi, com Clínica Alpha Men, eu mudo jazz, por favor, Polidori, e me espalho junto com Kelly Matos e Davi Coimbra. Como vocês estão? Kelly, tudo bem?
Bom dia! Oi, Davi, tudo bem?
Bom dia, tudo certo?
Quero começar desejando toda a felicidade do mundo para a grande Rosane de Oliveira, que está de aniversário, nossa colunista política, companheira aqui da Rádio Gaúcha, de tantas coberturas, tantas eleições e apresentadora do Gaúcha Atualidade. Ela já foi bastante festejada pelos ouvintes durante o Gaúcha Atualidade, mas é nossa medalha de ouro aqui também. Então, mandar um beijo para a Rosane. E eu sei que ela vai ouvir a nossa entrevistada, porque ela está simplesmente encantada com o skate na Olimpíada. A Rosane disse que a partir de agora ela é comentarista de skate também. Eu vi nas redes sociais da Rosane.
Será que eu trabalho com a Rosane já antes de tu nascer, Kelly Matos?
Eu sei de... E nem fui eu que te chamei de velho, tá vendo?
Um beijo para ela.
Conta como é que era, Davi, porque pra quem não sabe, Davi Coimbra...
Como assim, como é que era?
Como é que era a tu na política? É isso que eu quero...
Não, mas
olha que a pessoa que já serve o chapéu e já fica ali no nervoso e calma.
Tá. Não, nós não convivemos na editoria de política. Quando ela entrou na política, eu saí.
Não. Davi.
Na verdade, nós convivemos em editorias contíguas, muitas vezes, né? Inclusive em outros veículos. Né? Nós trabalhávamos na mesma redação, né? Inclusive tinha uma época que a Rosane era editora de economia e eu trabalhava na política, era o contrário, para te ver como faz tempo isso.
Eu gosto muito quando tu conta a história da entrevista, que tu tenta entrevistar o Brizola e tem o Mandela tá junto, né? O jornal
91. Faz 30
Pode
anos.
Contar rapidinho essa história, Potter? Dá tempo da gente falar Causos de Davi? Eu, por mim, teria um quadro Causos de Davi aqui.
Não, eu trabalhava em outro veículo, né? E a gente queria fazer a matéria de 30 anos da legalidade. Agora vai fazer 60 anos, né? Da campanha da legalidade, que a campanha da legalidade foi em 1961. Então, 1991. Né? E obviamente, para fazer a matéria da campanha da legalidade, eu tinha que entrevistar o Brizola. O Brizola era governador do Rio de Janeiro na época. E ele não queria falar sobre o assunto, ele achava que os militares podiam se indispor, sei lá o que ele pensava. Ele queria ser candidato à presidência da República ainda, né? E aí eu cheguei para o jornal e disse: não, eu quero lá entrevistar o Brizola. Os caras disseram: não, tu vai se tu tiver a entrevista marcada, né?
E o que o intrépido repórter jovem disse?
Não, eu tentei muitas vezes, tentei mais de 80 vezes, sério. Falar com o Brizola não conseguia. E por telefone, né? E marcar entrevista e não conseguia. Aí eu menti que tinha entrevista marcada. Menti e fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, o Brizola não queria me dar a entrevista. E eu fiquei, acampei no Palácio das Laranjeiras. E até que os secretários todos me conheciam, tá? Eu disseram: não, o Brizola vai se encontrar com o Mandela hoje, né? Ele vai estar lá no Copacabana Palace, nós vamos te botar para dentro, antes da imprensa toda entrar, antes, sozinho vai ficar tu e o Brizola lá, e aí tu vai falar com ele, tu vai conseguir convencer ele. Então tá, vamos lá. E foi o que aconteceu, eles me botaram para dentro, aí estávamos diante de nós três apenas, ninguém mais, eu, o Brizola e o Mandela. nós três. Eu não dei a menor bola pro Mandela, porque eu precisava conseguir entrevista.
Cara, isso é gravíssimo,
Davi. Eu precisava conseguir entrevista com o Brizola, eu ia ser demitido.
Meu Deus!
Aí eu disse que Mandela, o quê? O Mandela alto, era um homem alto, assim, né, e mais alto que eu, magro, muito simpático, sorridente, assim, ele ficou sorrindo. Porque eu fiquei falando em português, obviamente, com o Brizola, para tentar conseguir entrevista. E ele negou a entrevista. Aí, quando ele disse que não queria me dar entrevista, os secretários chegaram e me afastaram e tal. E eu fiquei tentando, falando. Esperei ele terminar toda a cerimônia. Eu me sentei, assim, no, nas escadarias do Copacabana Palace, de vontade de chorar, né? Ia ser uma carreira curta, né? E aí eu esperei o Brizola sair, fiquei falando do governador, eu vim de Porto Alegre para cá para falar sobre a campanha da legalidade, eu estava no Correio do Povo, tá? E a gente precisa falar sobre isso. Se o senhor não falar, como é que as novas gerações vão saber o que aconteceu? Aí ele, tá bom, hoje à noite nós falamos, vai lá pro Palácio. Aí nós fomos para lá e eu esperei até a meia-noite para conseguir entrevista, só então ele me deu entrevista. Olha, vou te contar, eu perdi uns 5 anos da minha vida.
Isso é um esforço de reportagem que as novas gerações não sabem o que é, né, Davi Coimbra?
É verdade.
Alice Bastos Neves, agora são 10 e 14 da noite aí, né? Vai ainda até as 2 e meia da manhã, no mínimo. Né? Mais ou menos como a história do Davi.
Que tem sala de redação ainda pela frente.
Exatamente. Conseguiu ouvir, Alice, a história do Davi? A história de Davi parece uma coisa meio bíblica.
Eu adorei. Isso é aquele jornalismo raiz, é aquilo que dá, assim, na gente um calorzinho no coração, assim, sabe? De ter alguém que viveu isso pertinho da gente, de lembrar de alguma coisa parecida, né? Porque perto a gente não chega. Fala, Davi.
Alice, e mais uma ainda. Ele chegou e disse assim pra mim, mas eu quero o teu bloquinho. E ele me tirou o bloquinho para escrever o que eu tinha escrito no bloquinho, porque senão ele não ia deixar sair. Aí, enquanto o assessor dele, que era se chamar Fernando Brito, ficou escrevendo o que eu tinha escrito no bloquinho, ele foi botando meu bloquinho no lixo. Ele disse assim, amanhã eu te mando por fax, depois que estiver em Porto Alegre.
Mentira! Fax,
né? Aí sabe o que eu fiz, Alice? Eu esperei, já era madrugada, eu esperei que eles saíssem e roubei as minhas próprias anotações do lixo do Palácio da Guanabara. Roubei e levei pro hotel, louco de medo que eles fossem lá, batessem lá alguma coisa.
Pegasse assim do lixo o teu próprio bloco.
Peguei do lixo as minhas próprias anotações para eu poder fazer a matéria. Ganhei todos os prêmios com aquela matéria, quero dizer para vocês.
Nossa,
mas
se isso não foi documentado em coluna, Davi, pelo amor de Deus, faça isso agora, gente. O dia que esnobaste Mandela, Alice Bastos Neves, Mandela, e roubou o bloquinho do lixo.
Não, maravilhoso, né? Sabe que essa história do bloquinho do Davi me faz lembrar muito, na TV a gente trabalhava com fita, né? Quando eu entrei na RBS TV em 2006, a gente ainda trabalhava com fita. E tinha muito isso, assim, o registro, óbvio, tudo agora é digital, né? E a gente tá sempre sujeito também a um print ou alguém mandar alguma coisa, aquela coisa, não manda no grupo porque não sabe onde é que vai parar. Mas a gente tinha muito essa preocupação na TV com a fita, né? Onde é que tá a fita? Quem é que vai pegar? Como é que essa fita vai ser pega? E aí, me lembro que numa preparação para Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, teve uma tocha olímpica, a tocha pan-americana, passou pelo Brasil todo, né? E aí passou por Porto Alegre. E aí, não se compara com a história que o Davi contou, obviamente, mas teve uma coisa da fita. Eu tentava pegar, o caminhão andava por Porto Alegre, eu corria ao lado do caminhão para pegar a fita, para poder levar para a emissora. E me diziam, tu não podes correr ao lado do caminhão para pegar a fita. E eu dizia, eu vou pegar essa fita e ela vai para a televisão. Aqueles esforços que a gente faz de reportagem, de jornalismo, de querer botar as coisas no ar, né? E de dar informação.
Hoje tem menos coisas físicas, né? Mais fácil fazer tudo, né? Todo mundo tem um smartphone, né? Hoje tá, pelo menos para contar uma história, né? Exatamente. Enviar material também, né? Mais tranquilo, né? Alice, tá acabando mais um dia teu aí, né? De fortes emoções, com a tristeza brasileira. O vôlei foi eliminado na madrugada. O vôlei masculino, né? As gurias estão na final. Desculpa, as gurias estão na semifinal e os meninos não conseguiram ir para a final. Vão tentar o bronze. Teve medalha também, conta mais pra gente, por favor.
Pois é, Potter, sabe que esse é um dia que termina aqui. É, primeiro eu vou dar um ambiente de onde é que a gente está. Assim, os restaurantes fecham muito cedo aqui, mas a gente descobriu, obviamente, um restaurante que fica aberto até um pouquinho mais tarde, que é o horário que a gente precisa para comer. E aí o Rodrigo Oliveira me relatou agora no restaurante, disse, sabe esse palitinho aqui, esse hashi, essa coisa? Isso para mim é faca. Eu pego e uso para cortar as coisas no meio, que é a única, única serventia.
O Alice diz uma coisa, para ele, então,
dias
Alice.
De Japão, ele me revela isso agora. Fala, Davi.
Alice diz uma coisa para ele. Tu sabe que existe uma superstição no Japão de que se tu espeta o hashi na comida, é sinal de morte.
Opa, não sabia disso, mas vou contar isso pro Rodrigo.
Conta,
aqui.
Conta pra ele se assustar.
Por enquanto, aparentemente, ele só raspou. Cortou. Como se fosse uma faca.
Ele está usando como faca. Eu vou tentar pesquisar aqui se tem alguma superstição com relação a esta atitude do Rodrigo.
Parece
e a gente
que
vai ir
quando,
atrás disso.
Quando se usa como faca, a vida sexual cai muito. Ela cai.
Mas aí tem clínica Alfamento. Aí a clínica Alfamento chega,
né,
para salvar a sua vida.
Tem que voltar para o Brasil.
Olha aqui, deixa eu contar um negócio para vocês. O dia de hoje aqui, nos Jogos Olímpicos, ele é o seguinte. O Brasil é o país do... 3 pontinhos. Aí vocês vão pensar, futebol do vôlei. A gente comentava ainda esses dias, pô, o vôlei brasileiro, sensacional. Não, gente. Hoje, aqui nos Jogos Olímpicos, o Brasil é o país do skate. Ou do boxe, vocês podem escolher. O skate, a gente conseguiu mais uma medalha no skate. Das 4 medalhas de prata disponíveis, nós levamos 3. Pedro Barros, hoje catarinense, conseguiu mais uma medalha no skate. E aí ele fez com essa medalha com que o skate fosse o esporte com o melhor desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos até agora, empatado com o boxe. E aí no boxe a gente tem... hoje a gente superou, né? Bem importante. A gente tem 16 medalhas nesse momento, vai chegar a 19 porque já tem mais 3 garantidas, 2 do boxe e 1 do futebol. E aí a gente iguala o número de medalhas que a gente conquistou no Rio de Janeiro, que era o objetivo de conseguir igualar ou superar em Tóquio o que a gente fez no Rio. E aí a gente tem no boxe, pela primeira vez, eu venho falando bastante disso, assim, do quanto as mulheres estão fazendo muito, muito bonito nesses Jogos Olímpicos. 75% dos ouros do Brasil são de mulheres. E aí a gente tem no boxe a primeira final com uma mulher brasileira chegando na final, que é a Bia. Ela, inclusive, marcou aqui, depois da Rebeca ter feito uma apresentação com funk na ginástica, a Bia, ela entra no ringue, comemora no ringue, ao som de Ludmilla, ao som de Anitta. Então, assim, super representativa a atitude da Bia também. E comecei falando de não é o país do futebol, não é o país do vôlei. Por que isso, né? O Potter trouxe essa é a pergunta, foi essa a nossa frustração hoje do começo da madrugada aqui. A gente estava todo mundo assistindo junto ao jogo, transmitindo na Rádio Gaúcha, o Andrezinho lá na beira da quadra conversando com os atletas. Foi uma frustração sem tamanho, foi uma queda absurda, brusca, do nosso time masculino de vôlei contra os russos, contra o comitê russo no terceiro set, e vai martelar por muito tempo essa eliminação nas quartas de final. Agora, o técnico gaúcho Renato Azzotto diz que a gente tem a obrigação de buscar o bronze agora.
Aí eu tava falando pro Davi,
Alice, que a gente tá fora da final olímpica, né?
Sobre isso, né, de que às vezes a conquista do bronze, ela tem essa questão, se você vai disputar um ouro, que é muito maravilhoso, óbvio, mas aí perde, ganha a prata, que é uma super medalha, mas fica uma frustração. Mas quando disputa o bronze e ganha, aquele que sobe no pódio ali tá felizão da vida, né, porque
Sim.
se conquista com uma vitória, né, óbvio que é terceiro lugar, mas você conquista com uma vitória em quadra.
E vai ser contra a França ou a Argentina. mas um time como o do Brasil é frustração também, de alguma maneira, né? Porque o Brasil vai para ouro, né?
Eu acho que vai ter neste caso, eu acho que o bronze, ele vai vir acompanhado de um sorrisinho amarelo, assim, tá? Não vai ser um bronze muito comemorado. Óbvio que tem isso, de que a prata, ela vem com a derrota, apesar de ser um super resultado, mas neste caso do Brasil, especialmente, eu acho que o bronze...
E na partida, né, Alice?
Vem com um sorriso amarelo.
O set estava 20-12. O Brasil perdeu de 3-1 para a Rússia, né? A Rússia é uma potência no vôlei e sacando como uns animais. E aí estava 20-12 para o Brasil. O Brasil ia fazer o segundo set.
Bah.
Começa o jogo muito bem, né? Recepcionando muito bem. E aí está 20-12. Então, beleza? Vamos lá.
Foi um apagão.
E aí tem uma virada.
A gente conversava. A gente conversava aqui muito, assim, que também o próprio Renan D'Azzotto, técnico gaúcho, ele demorou muito para mexer, assim, para tomar uma atitude, né? Se criticou o Bruninho como levantador, e o Cachopa deu resultado em outros jogos, o Cachopa, que é gaúcho, inclusive. E ele demorou pra botar, demorou pra mexer, então realmente, assim, foi muito frustrante. Foi muito frustrante pra todos os jogadores, pro treinador. A fala agora é de, assim, o bronze é obrigação, é quase isso mesmo.
O líder do ranking mundial de vôlei há 20 anos, que é a seleção masculina de vôlei, tá fora da disputa da medalha de ouro. Esse é o tamanho, né?
Por isso agora, que vai agora ser Alice amarelo. Alice falou no boxe, né? Eu gosto de boxe, eu aprecio o esporte, assim, a maneira como é jogado o boxe. E esse peso médio do Brasil aí, Herbert Conceição, né? Ele tem muita segurança no ringue. Esse rapaz aí, eu não duvido que ele ganhe ouro, hein? Porque ele, o jeito que ele enfrenta os adversários, a forma assim, ele não é um aventureiro ali. A gente tá vendo que ele tá lutando com consciência
do
que,
né?
Ele tá fazendo.
Assim, focado.
E se eu falei aqui que o Brasil é o país do boxe, o país do skate, a Bahia é o estado do boxe, né, gente? Porque esses dois atletas, tanto a Bia Ferreira quanto o Herbert Conceição, que chegam às finais, são baianos. E a gente tem um histórico no esporte brasileiro, no boxe brasileiro, da Bahia, né? Da Bahia ser uma
Popó,
formadora,
né? Popó de lá, né?
Boxeadores. O próprio Popó, exatamente.
Exatamente. Bom, o boxe é o seguinte, né? O Esquiva, eu acho que também é de lá, né?
Esquiva. Esquiva é verdade.
Esquiva que é medalhista olímpico, né? Mas o boxe é a cara do Brasil, né? A gente bate e leva. A gente é assim que a gente é a nossa cara.
Mas o skate também, cara, né? A gente tá lá nas alturas e pá!
Tentando se equilibrar.
Se estatela.
Chegar em cima de uma tabuinha.
O Esquiva tem uma história sensacional, né?
Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a história do Darlan Romani. Ele é um atleta do arremesso de peso, tá?
Ah,
ele
ficou em quarto, isso.
Sim. Ele ficou em quarto lugar aqui no arremesso de peso. Ele é uma figura, assim, se tu olhar pra ele, ele é um mais cheinho, assim, mais gordinho. E como é a característica física de muitos atletas dos arremessos, né? Mas forte, sim, acima de tudo. Mas o que eu digo é que é uma figura, eu falei do gordinho, assim, porque é uma figura, ele é caricato, ele é querido, ele é amado, dá vontade de abraçar ele, assim, sabe? E ele é um cara que treinou durante toda a pandemia no terreno baldio. E aí, quando ele chega em quarto lugar, e o carinho dele, a gentileza dele, assim, na entrevista, ele acabou se tornando uma personalidade dos jogos pela história dele, mesmo não tendo medalhado. É mais uma história.
Tem um vídeo, Alice, assim. Tem um vídeo...
com esse vídeo, tipo, perfis em inglês
isso,
desse vídeo.
Isso, é que ele está... Circulou o vídeo bastante, né? Já viralizou, que é a expressão que a gente usa, em que ele está ali, é um terreno baldio, para descrever para as pessoas, né? Tem uma grama absolutamente não cortada,
tem
uns
mato,
pedaços
tem
de madeira.
Tem areia, tem mato, umas madeiras, tem uns pedaços
é
de tijolo.
É o clássico terreno assim,
baldio,
né? Baldio. E aí tá ali nesse vídeo, quarto melhor do mundo treinando num pedaço de madeira em meio a entulhos no quintal de casa.
Alice, a gente quer que tu fique com a gente aqui, a gente vai receber uma convidada especial, que talvez vocês aí no Japão só estejam acompanhando, né, em pedaços da internet, né? Ah, ela pediu 5 minutinhos. A gente pode fazer um intervalo e voltar junto, todo mundo junto? Pode ser?
Ah, eu ia contar uma história, mas então vamos pro intervalo.
Então Opa. Conta a história pra gente ir pro intervalo, vai.
Tá, então tá. Não, eu ia contar a história desse negócio do gigante gentil, né? Né, que é uma coisa famosa. Tinha um cara do lança, que lança peso, né, que o cara tem que ser grande. Tem um amigo meu que se chama Fabiano, que trabalhou na RBS. A gente ia para casa na praia, tinha piscina na nossa casa na praia, e o Fabiano, sabe o que ele fazia? Ele jogava na piscina uma mulher com cada braço. Ele jogava de uma ponta da piscina à outra, e as mulheres faziam fila para ser jogadas,
que
lançadas.
Isso,
as mulheres faziam fila para ser lançadas pelo Fabiano. Eu agora, Fabiano, ele jogava duas mulheres ao mesmo tempo. É um gigante, assim, mas é um cara doce, uma mãe, um cara gentil, é um gigante gentil. E a gente sempre dizia pro Fabiano, tu tinha que ser arremessador de peso. O cara jogava uma mulher de 50 quilos, uma em cada braço, Potter.
É.
Uma em cada braço. Jogava pro outro lado da piscina.
E qual foi a carreira que esse homem seguiu, Davi?
Ah, ele é um...
O direito.
Não, o negócio dele é... Eu nem sei o que é, essas coisas da internet, o Potter, eu não sei exatamente o que é.
É isso aí, é o futuro.
Essas coisas
pelo futuro
aí.
No Brasil.
Algum troço assim, tipo... Não é YouTube, não é a parte hard da internet, né? Entendeu?
É, o atrás das câmeras, a deep web, digamos assim.
Isso, ele que entende dessas coisas aí.
Aliás, quem entende de internet também protege a Gruppen tá com a gente. Alice, tu pode ficar um pouquinho mais com a gente pra ficar conversando com a Karen Jones?
Não sei se tomamos um toco, né? Tomamos um toco.
É. Bom, se eles quiserem, ela volta. Certo? Tá aberto sempre o microfone pra ela. Já voltamos, esse é o Timeline, a gente vai junto com o Shopping Iguatemi 1027. Só porque a gente falou do sol agora, ele tá perdendo um pouquinho. Não, voltou. Voltou a ganhar das nuvens. A temperatura em Porto Alegre é de 17 graus e a gente já volta.
Os clientes pediram e o Shopping Iguatemi trouxe uma super novidade. Agora tem lojas americanas no Iguatemi. Uma loja novinha com um mix de produtos variado para quem quer resolver tudo num só lugar. Tem utilidades para sua casa, eletroportáteis, papelaria, brinquedos e muito mais. Venha conhecer as lojas americanas do Iguatemi e garantir tudo o que você precisa. Fica no primeiro piso do shopping, pertinho da praça de alimentação.
Já conhece o Centro de Distribuição de Peças Fiat e Jeep do Grupo Betiolo? Estamos localizados estrategicamente na cidade de Lajeado, com amplo estoque, com mais de 10 mil peças à pronta entrega. Aqui, a tecnologia e profissionalismo andam sempre juntos. Precisou de peças originais Fiat e Jeep? Pensou Betiolo Atacado de Peças. Todo mundo está comprando peças Fiat e Jeep na Betiolo. E você?
No trânsito dê sentido à vida.
Opa, tudo bom, guri? Eu escutei pela boca dos outros que tu estaria precisando de um notebook, firewall, e estaria meio infestado de vírus. Te conheço das redes sociais, guri, a Gruppen, tem Dell, Fortinet, VMware, tudo para ti chegar de líder e com charme, para ti que gosta de se reinventar, trocar de pele, essas coisas de tecnologia, faz um brique lá com a Gruppen para chegar de líder.
Dia dos Pais Pompeia. É fácil ser um pai fashion. Encontre diversas opções de presentes e pague em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Pompeia. É fácil ser fashion.
Cada gol, cada movimento, cada salto, cada ponto. Mais uma vez vamos juntos nos surpreender, vibrar e nos emocionar com as histórias do esporte.
2012, 2016 e 20. Bom, fechamos, né?
Vamos pra mais um e tu vai ter que ir junto, porque o amuleto da sorte tem que ir junto.
Eu, André Silva, estou aqui no Japão para trazer de gaúcho pra gaúcho todos os detalhes da maior competição esportiva do mundo. Gaúcha, única rede do sul do Brasil, licenciada para a transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Nas ruas.
Graduação EAD Unicinos. Bolsas de 50% no melhor EAD do Rio Grande do Sul. Inscreva-se em unicinos.br/EAD.
E há pouco foram liberadas as pistas ali na 240 após o acidente que ocorreu esta manhã. Porém, o fluxo ainda segue intenso para quem vai em direção à BR-116 no momento. Graduação EAD Unicinos. Bolsas de 50% no melhor EAD do Rio Grande do Sul. Inscreva-se em unicinos.br/EAD.
Chegaram as novas cores dos cartões do C6 Bank, nas opções Bubblegum, Boreal Forest, Sunset e Spicy Gold. Escolha o nome que quiser e combine com o estilo que você sempre quis, com pontos que não expiram e com o CDB cartão de crédito. A cada um real que você investe, seu limite aumenta em um real. Peça o seu cartão grátis. C6 Bank, é da sua vida.
FM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
E 31 estamos de volta com o Timeline. Timeline está de volta junto com o Iguatemi. Iguatemi está com a gente aqui e está avisando a todo mundo porque o público pediu e esse desejo foi realizado. As lojas americanas estão agora no Iguatemi. Tudo num lugar só, tudo para resolver num lugar só. Venha conhecer essa novidade no Shopping Iguatemi. Está valendo ainda a promoção de Dia dos Pais do Iguatemi, né? Está rolando uma Renegade e um mini carrinho elétrico para o seu filho ou sua filha, né? É só a cada R$400 em compra. Ah, fui no Iguatemi lá, gastei agora R$30. Vai ali e vai somando até chegar a 400. Quando chega em 400, tem um número, certo? E a gente muda o jazz porque tem convidada na linha. É isto. Já tá na linha, Yuri. Kelly Matos, faça você a apresentação, por favor.
Ah, eu achei que o Polidoro ia vir com uma trilha sonora, assim, nível pistas, nível skate. Cadê a nossa grande, maravilhosa rainha, deusa? Eu sou aquela que fica puxando o saco da entrevistada mesmo, porque sou fã. Karen Jones, seja bem-vindo. Eu vim aqui pra isso, né, gente? Eu vesti minha melhor roupa, estou de salto, mentira, estou de pé no chão. Karen Jones... Que prazer te receber aqui, bom dia.
Bom dia, pessoal, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia aqui comemorando a medalha do Pedro e encerramos ontem, né, nossa participação nos Jogos Olímpicos da melhor forma possível.
E tá todo mundo apaixonado pelo skate. A nossa colunista política, Rosane de Oliveira, que tá de aniversário hoje, que vamos botar ali, seria, né, pegando nível nacional, assim, pessoa completamente sisuda, séria, do alto de sua credibilidade jornalística, falou que quer comprar o skate, Karen. É esse o nível que nós estamos.
Pois é, então, eu fico assim, eu não fico surpresa, porque pra mim o skate é... um ponto de luz na Terra, assim, sempre foi, mas as pessoas estão descobrindo agora, eu fico muito feliz com isso, né? Assim, acho que demorou até, assim, como o skate sempre esteve aí, gente, como é que vocês não perceberam ele antes? Que bom que perceberam agora, né? Sejam bem-vindos, que usem o skate aí pra se divertir o tanto que a gente, que já anda de skate há muito tempo, se diverte. Mas é isso mesmo, é incrível.
Isso é uma coisa interessante, porque a gente começa a pegar umas peculiaridades, né? Desculpa a nossa ignorância, né, cara? A gente sabia, claro, que o skate existia, né? Alguns nomes, claro, assim, como o teu, tipo, sei lá, o Bob Burnquist. A gente sabia que o Brasil tinha uma potência em cima disso, né? Mas a gente chegava, quando via as finais ali, ou as semifinais, a gente via, igual, esse brasileiro que já ganhou etapas do Mundial, né? Vocês dois comentando, né, também, né? Ganhadores de mundiais de skate. Então, não é por acaso que as coisas acontecem, né? Mas tem uma particularidade no esporte que a gente não está acostumado, que é a união entre as pessoas que estão ali. Eles estão realmente se divertindo. E a minha pergunta para ti é essa, assim, por que que isso acontece? Porque é muito raro em alguns outros esportes, né? Dessa ajuda um ao outro, da felicidade de uma manobra ter sido completa. Isso é natural do skate, isso é novo no skate, sempre foi assim. Conta um pouquinho a história disso, dessa congregação entre os participantes ali.
Sim, então o skate, assim, a gente até fala que a gente não considera esporte, né? É um estilo de vida, ele vem junto com uma cultura, ele vem junto com valores, ele não é só o esporte e competição. Talvez as Olimpíadas seja a maneira que foi apresentada ao público grande, estão conhecendo agora, mas se vocês forem pesquisar mais a fundo e quem se apaixonou de verdade vai comprar skate, vai entender por quê, porque realmente não é só o esporte, não é chegar ali e competir e ver quem é o melhor. Os valores do skate são outros e acho que até por isso todo mundo se apaixonou, né? Porque não é uma coisa rasa, assim, vocês estão vendo o topo do iceberg ali, tem muita coisa na profundidade e, assim, skate para mim transforma vidas, né? É uma ferramenta de transformar vidas e que bom que todo mundo está conhecendo agora e que cresça, a vida longa ao skate.
Esse pessoal que essas pontas da estrela aí, né? Os medalhistas olímpicos, os grandes praticantes do esporte, como é que é a rotina deles? Existe, por exemplo, existe uma equipe, por exemplo, que trabalha com eles para treinar, para ensinar? Porque a gente sabe muito pouco, realmente, na verdade, dessa parte, assim, digamos assim, entre aspas, mais profissional do skate.
Então, assim, eu acredito que as grandes estrelas do skate não sejam apenas os medalhistas olímpicos, né? Acho que a gente pode ter uma intersecção, como no caso do Pedro, que é um menino que já ganhou outros eventos, que tem muito skate, que tem muito valor e se destacou por... as pessoas se destacam por outros motivos, né? Além de... Espera só um minutinho aqui. Hoje o bagulho tá louco, tio. Deixa eu tirar aqui. Então, por outros motivos, a gente tem muitos meninos que... E meninas também, que não participaram dos jogos e que tem um nível altíssimo e que chamam a atenção. Por exemplo, o Luan de Oliveira, que não participou. O Thiago também... das meninas, tem uma americana que a gente gosta muito, que é a Nora Vasconcelos, que tem um nível muito alto de skate, entre tantas outras, né, que não estiveram ali. E eu acho que o skate, ele é muito democrático nesse sentido, de cada um poder criar a sua própria realidade ali dentro e se destacar através de videopartes ou pelo hype da vida real, sabe? É uma coisa que não dá pra mentir. Se a pessoa anda, ela anda. Se ela é style, ela é style. Se ela é gente boa, ela é gente boa. Não dá pra fazer um marketing fingindo que você anda ou que você é gente boa, porque todo mundo sabe, as máscaras caem no skate. Mas quanto a esse novo lado ultra competitivo, que é algo que tá começando agora, né? Que tá sendo criado agora, no caso da seleção, por exemplo, eles têm um treinador. Tem alguns clubes e algumas pistas que também já tem treinador nesse sentido, porém, como foi muito recente, né, a seleção tem aí 3 anos, essas pessoas elas já vinham andando antes, foram pessoas como, por exemplo, o time da China, que surgiu do barro, né, literalmente, assim, vamos fazer um time de skate. Aí foram lá, recrutaram pessoas da ginástica olímpica para participar do skate. Aqui no Brasil a gente tem essa verdade, pelo menos de todo mundo que estava ali, já eram skatistas com um nível legal, que participaram do circuito, foram ali para uma seleção e conseguiram evoluir mais ainda, porque na seleção, sim, eles têm um apoio um pouco mais técnico de fisioterapeuta, de psicólogo, de treinador, mas os outros campeonatos, por exemplo, um X Games que eu ganhei lá em 2008, um campeonato mundial, que a gente tem o Digo Menezes, que foi o primeiro campeão mundial, eu acho que mais pra gente voltar assim um pouquinho pro passado, a estrutura era, não que não existisse, mas era nossa mesmo, sabe, era a gente que fazia, eu sempre tive grandes mentores, o Alanzinho, que hoje é treinador da China, o Lécio Neguinho, que também é um dos treinadores da China, o Otávio Neto, que estava ali sempre andando comigo, me dando toque, o Marcelo Bass também, que me ajudou muito. Então eram pessoas que a gente andava no dia a dia, se divertia e trocava. Então eles estavam ali olhando as minhas manobras, eu também olhava as manobras deles, o Ítalo Penarrubia também, que... um profissional de parque, não foi para as Olimpíadas, mas tem um nível muito alto. Então tem essa troca, assim, às vezes eu sinto que eu tive mais de um treinador, entre aspas, assim. Que,
ô, cara,
por as pessoas... Oi?
Não, disso que tu tá falando do treinador e de quando tu treina, quando tu treinava, não, mas lá atrás tem uma expressão na internet que eles falam, tu chegou quando era tudo mato, né? Hoje a gente tá todo mundo feliz aqui, skate, vou comprar um skate pra mim, mas tu chegou quando era tudo mato. E mais, eu tava...
A constatação que tô velha, né? A idade chega e quando você chega e era tudo mato.
E aí eu tava vendo entrevistas suas e lendo um pouco da tua história e vendo que quando tu competia lá no início, não tinha nem a modalidade em competições feminina. Tu tinha que competir com os meninos. E eu queria te perguntar um pouquinho disso, porque a partir do momento que vem alguém e desbrava, né? Eu falo isso muito aqui na rádio. Quando se abre uma porta, aí não tem mais a desculpa para nunca mais. Ah, mas por que que mulher não entrou aqui? Por que que não tem mulher no microfone da rádio? Não, uma abriu, aí as outras vêm junto. Queria que tu contasse um pouquinho de lá atrás como é que era ser essa estranha no ninho, entre aspas, e conquistar, né, de fato e de direito, esse espaço para ti e para as que vieram depois, como a Fadinha ou como a Letícia.
Sim. É, então, na época, realmente, assim, eu andava com os caras aqui, e aí organizavam um campeonato, eu queria participar, e ninguém sabia o que fazer comigo, não sabia se deixava, se não deixava, se podia, se não podia, como era a regra, como ia se criar essa regra. Aí acabaram, ó, beleza, vamos deixar a gente fina, tá aqui com a gente. Aí deixavam, aí no próximo já sabiam que ia estar lá de novo, aí no terceiro eu já queria levar mais uma menina, aí foi se abrindo dessa maneira, assim, no profissional a mesma coisa, não queriam deixar eu competir de jeito nenhum, e aí depois, beleza, mudaram a regra e permitiram, e aí nos outros anos já tinham mais outras meninas, até a gente realmente, assim, institucionalizar a categoria profissional feminina no vertical, porque não existia, e eu já estava aqui morando de volta no Brasil, e eu queria participar de campeonato, queria poder viver de skate, ganhar um dinheiro, mesmo que fosse, era ridículo, né, a premiação era muito baixa, mas assim, eu fazia mais, a gente queria fazer mais pelo gesto, né, então no vertical, eu e a Renatinha, acho que foi em 2012, a gente organizou e colocou assim, não, vamos fazer o vertical, arrumamos premiação, e foi a primeira vez que teve o campeonato de vertical feminino, eu acho que isso abriu muitas portas, nem no sentido de meninas estarem ali, andando, porque isso ainda demoraria anos, né? Mas delas verem que existia, né? Só delas verem, nossa, existe uma categoria profissional feminina, e mesmo que eu não ande esse ano, eu vou começar a andar de skate agora, e para daqui a alguns anos poder estar ali junto. Foi isso que aconteceu, assim, de uma maneira lenta, porque a gente não tinha a exposição de Olimpíadas, por exemplo, né? Que é uma coisa meteórica, mas eu acho que foi a sementinha plantada ali.
O skate na Olimpíada provou também o tamanho da Olimpíada, né? Uma renovação que era absolutamente necessária para a Olimpíada, né? E o quão ela é grande ainda, né? Porque o skate, ele explode de uma maneira, assim, pelo carinho. E aí a gente quer falar de ti, Karen. Porque é o seguinte, né? Se tu não conseguiu participar de uma Olimpíada, né? Já que tu teve que abrir o mato, né? E com um facão mesmo lá e desbravar isso, principalmente para as meninas. A gente descobriu que a moda do skate está próxima da gente há muito tempo. Né, esse jeito mais street, assim, essas coisas. A gente vê o skate à nossa volta. Não é uma novidade brasileira, né? Tanto que tem um monte de brasileiro lá no topo do mundo, né? Ou junto com os caras, e as meninas e os caras melhores do mundo estão ali, tem brasileiros ali. Mas a gente descobriu que uma transmissão de skate, ela é também muito divertida pelos talentos. Porque a Karen não sabe só todos os movimentos, né, tudo que acontece com os pés e as mãos, principalmente com os pés, em cima daquela tabuinha com rodinhas, né. A Karen é divertidíssima, ela faz com que a transmissão seja leve, e apresentou pra gente novos verbos da língua portuguesa, né, Karen Matos, né, algumas coisas diferentes.
A gente
assim,
não,
né,
pode falar, a Karen pode, né, então ela que vai falar o que ela disse no ar. Eu fiquei pensando como é que a gente poderia dizer aquilo aqui.
Não, e Kelly, depois
com
que
o medo
ouve,
de um RH me pegar... Pepecou, pode ser? Fica menos agressivo?
O quê?
Pepecou, pode ser?
Acho bonitinho.
Mas aí perde
também
toda a graça.
Não, mas
do verbo.
É que são 10h45 na Rádio Gaúcha, Karen. Não. Eu vou passar no RH direto.
É que assim, a palavra junto, né? A frase da Karen junto com a imagem do ato deixa bem claro. É muito óbvio que é. Né, a verbalização da Karen. Olha o cuidado que a gente está tendo às 10 horas e 45 da manhã para falar uma palavra aqui no meio do skate. É isso mesmo. Fazer o quê? É isso. Né, Karen?
Não,
por
essa
favor.
Palavra ela não existe no skate, né? Ela saiu da hora, assim, sei lá por quê. Ninguém usa essa palavra.
Mas tu sabe, Karen, que hoje mesmo eu estava discutindo sobre isso, sobre a língua, né? Com o Paulo Germano, que é colunista da Zero Hora. E eu estava dizendo que a língua é uma coisa flexível, ela vai incorporando palavras, ela incorpora gírias, ela incorpora estrangeirismos, né? Ela vai incorporando, a língua portuguesa, ela é fonética, né? Ela vai incorporando. Então, se as pessoas começarem a usar
já estão usando,
daqui a pouco ela está incorporada, daqui a pouco ela está no Aurelião.
Que nem deletou, por exemplo, né? Desculpa, para corroborar o que o Davi está dizendo. Deletar não era um verbo que existia no Brasil, mas foi incorporado, né?
Printar, né? Vem daí, né? Mas assim, e Karen, e a língua nasce nesse jeito que tu nasceu, né? Porque tu tá ali numa transmissão, o microfone tá aberto na tua frente, acontece o ato, né? A menina bate com as suas partes púdicas, né? Numa trave, né? Como é que se chama aquilo, Karen? Me ajuda.
Não, exatamente. No corrimão, né?
É, na trave. E aí sai naturalmente aquilo, né? E o Brasil começa a se divertir com a palavra, né? E a Kelly traz pra gente rápido também, nosso grupo aqui também. Então, cara, parabéns por isso também, por ser leve na transição, por ser a cara do skate, assim, né? A gente viu que, além de todo o conhecimento técnico, né? Porque cada movimento, vocês, ó, tem um nome tal, agora sim, né? Ensinava pra gente, eu acho que isso é muito legal, assim, né? Os esportes americanos, por exemplo, a galera da ESPN tem muito isso, eles são muito didáticos, né? E vocês foram didáticos e divertidos. Por isso que também encantaram o Brasil, assim, sabe? As meninas e os meninos ganhando as medalhas de prata lá, mas vocês colaboraram para se espalhar mais, assim. Eu acho que era interessante a gente te dar esse carinho, né? Além de todo o carinho que tu tá recebendo todos os dias, né?
Sim, e eu fico muito grata, assim, não imaginava que eu tivesse esse talento, né? Não sei como é que eu posso chamar, de estar ali comentando e trazer informação de uma forma leve, conseguir traduzir para todo mundo, mas eu acho que, assim, mais uma vez, é o reflexo puro do skate como ele é e as pessoas estão conhecendo agora, porque, assim, pra gente sempre foi assim, eu tava ali comentando da mesma maneira que eu comento os campeonatos em casa, da mesma maneira que eu sou no dia a dia, como eu ajo normalmente, e o skate também, todo mundo que tava ali nas Olimpíadas, estava sendo como normalmente é, não tinha máscara, não tinha fingimento e todo mundo se apaixonou pelo contexto, né? O que é mais legal ainda, porque a gente não precisou se moldar ou mudar de alguma maneira para que isso repercutisse tanto e fizesse um grande sucesso.
Eu vi uma entrevista que tu dizia, inclusive, que tu vou ser cuidadosa, tu é pior do que isso que tu disse, né?
Espera só um minutinho.
Ela vai atender o Skype.
É, porque eu vou entrar ao vivo na Expo TV agora.
E aí tem uma rádio do sul do Brasil, tem uma rádio do sul do Brasil, né, que faz...
A Logo Sport TV vem aqui sempre também, a gente entrevistou o narrador que estava contigo no dia dessa palavra, desse verbo que tu trouxeste, o Serginho, né?
O Sérgio.
Ele também falou aqui, a gente deu bastante risada, né, pra também não dizer sem dizer o termo, né, Davi?
E primeiro tu atende a Rádio Gaúcha, depois esses caras da Sport TV.
Pergunta pro Lucas o que é mais importante, já que ele saiu daqui.
Aliás,
um beijo pra ele, né? Um beijo pro Lucas, né? Pra quem não sabe, a Karen é casada com o Lucas, né? O Lucas da Fresno.
Não, o Lucas é casado comigo.
O Lucas é o marido da Karen. É que nem
os dois são casados.
Pra nós, o Tom Brady, ele é o marido da Gisele Bündchen, entendeu? Ele, tipo assim, o Tom Brady, que é baita esportista e tal, ele é tipo só o marido da Gisele. O pessoal nem acredita que a gente fala isso de um astro, né, do esporte. E o Lucas, ele passou, que embora, né, sendo, entre aspas, gaúcho, porque não nasceu aqui, mas a gente trata assim, ele fala tu, que nem nós, sim, desse jeito, assim, mas ele simplesmente virou, tipo, o marido da Karen, porque, né, a gente tá apaixonado é por ti. Queria falar isso,
Lucas,
que a gente...
O Lucas Lima também, ele zoou, né? Ele falou, olha, Lucas, bem-vindo ao time de você é o marido da fulana.
E os dois praticamente criticados aqui. Karen, muito obrigado pelo teu carinho, né? Vai pro Sport TV, porque agora, né, tu virou a comentarista de todos os esportes. Acho que a Globo tem que te colocar em qualquer esporte, né? Qualquer evento. Oscar tá a Karen Jones lá comentando, né? Então a gente quer te ver não só no skate, né? Porque tem uma simpatia, uma inteligência. E obrigado pelo carinho de nos atender, né? Mesmo trabalhando até tarde, tá aqui de manhã com a gente. Obrigado.
Obrigadão, viu? Um beijo pra vocês.
Valeu, até mais. Tchau, tchau.
Parabéns.
Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau. Bom, tá aí, né? O skate cresce e todo mundo que tá em volta, né? Ainda mais esses desbravadores como a Karen, né? Colocam o esporte lá em cima. Por isso que o Brasil tá ganhando 3 medalhas de prata, né? Não é do nada.
Acho que até a gente não falou, né? Mas pra contextualizar, ela é a primeira brasileira campeã do X Games e também a primeira brasileira campeã mundial do skate, né? Então, antes, como a gente brincou, era tudo mato, ela tava no topo. E ela fala sobre isso em outras entrevistas, o que acontece é que na época não tinha transmissão da parte feminina, só se transmitia o masculino. Claro que quem é do esporte, né, Potter, Davi, quem acompanha mais tempo, obviamente sabe, né, assim como pegar outro esporte que acompanha o basquete, sabe como é, quem é o grego lá que arrebentou na última temporada. Mas a Karen Jones é sucesso total.
Bom, 10 horas e 51 minutos, alguma coisa mais falar, Davi? Tem alguma historinha para contar para nós agora aqui no final ou não?
Ah, eu hoje chega uma história... de histórias, né? É, hoje chega de histórias. Senão, quando vê, o programa acabou, né?
Quando vê, o programa acabou.
Vamos deixar assim. Agora, isso que a gente tá falando sobre a língua, eu tava pensando sobre isso, né? Depois que ela falou sobre esse verbo aí do skate, né? É, eu tenho um dicionário aqui que é do século XVII, um dicionário da língua portuguesa, né? E ele é completamente diferente dos dicionários de hoje, né? Completamente diferente. Então, a língua portuguesa, como todas as línguas vivas, né? A não ser as línguas mortas, elas não se movem, elas não crescem, né? Agora as línguas vivas sim, então elas vão incorporando expressões, ela vai mudando, ela vai se transformando, né? Eu estava falando isso aí com o PG a respeito daquele negócio do gênero neutro, né? Eu disse assim, o gênero neutro é impossível de ser incorporado à língua, porque tu não tem como tu falar alunte com aquele X no meio, não tem, e a nossa língua é uma língua fonética, né? Ela é uma língua fonética, não é como a língua chinesa, por exemplo, que é pictórica, né? Então, ou a japonesa, né? Então, o que acontece? Ela vai incorporando essas coisas. Se de repente as pessoas começarem a falar lunes, que foi a polêmica que deu, né? As pessoas começarem a falar lunes, todo mundo começar a falar lunes, a língua incorpora docemente, sem nenhum preconceito. Ela não vai ter preconceito a respeito disso, né?
Eu queria acrescentar, concordando contigo essa coisa do X, Davi, quando eu estudei sobre isso, inclusive há um pedido para que, né, são vários os grupos, né, para que não se use isso, porque, por exemplo, pessoas com deficiência visual, né, que usam de um aplicativo para poder ler, né, textos, livros e coisas, não se consegue ler quando tem o X, exatamente por isso que tu tá dizendo.
É, ela então, é fonética, né?
É, e aí uma a pessoa fonética. Que tem algum tipo de deficiência não consegue compreender a mensagem. Então, é um outro ponto. Ah, que ele tá dizendo... Não, se tu bota o X, não fica foneticamente compreensível, né? Não fica acessível para todo mundo, que nem um lugar que tem escada e um lugar que tem rampa. O lugar que tem escada, a pessoa que está com cadeira de rodas não vai conseguir entrar. E quando tem esse X, eu não estou dizendo que a reivindicação não é justa, não é isso, mas quando tem o X, pessoas que utilizam desse software para poder ler alguma coisa, não conseguem ter acesso a esse conteúdo, então não é acessível para todo mundo.
Perfeito. 10 horas e 54 minutos, não há tempo para mais nada neste timeline do dia 5 de agosto de 2021. É uma quinta-feira, a temperatura é de 18 graus, cresceu um pouquinho a temperatura durante o programa e o sol continua brilhando no céu da capital do Rio Grande do Sul. A gente vai embora junto com Clínica Alphamen, com Gruppen, com Shopping Iguatemi e com Fronteiras do Pensamento. Fronteiras.com é o site para você adentrar, porque está espetacular a edição desse ano de 2021. Certo, gente?
Doce Guimarães tem um recado final, viu? O Potter, importante, de uma ação solidária que vai acontecer, é a tradicional raspinha, aquela raspinha mesmo, né, da rapadura, e isso vai gerar recursos para uma entidade importante, para a APAE e para outras entidades sociais. Todo o valor da venda vai ser revertido em cestas básicas para entidades, localidades que precisam de auxílio, conforme a orientação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. Quando? Dia 8 de agosto, próximo dia 8, das 9 da manhã às 6 da tarde, na Estrada dos Guimarães, 381, Santo Antônio da Patrulha. É um sistema de drive-thru super protegido. Você vai comprar essa rapadurinha, a rota da rapadura, a tradicional raspinha, e ainda ajudar o próximo.
Perfeito, Kelly Matos, exatamente, das 9 da manhã às 18 horas, das 9 às 6 da tarde. Beijo pra vocês, tchau pra ti, Davi, tchau, Kelly. Obrigado à nossa produção de ouro, Lizeres Anquetin, Yuri Falcão e Bruno Pancô, e a nossa equipe técnica com Ronaldo Fagundes, Rafael Manito, Eduardo Polidori, Domingo Sávio e Rudney Halgos. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre.